estadual da mesma rodovia, que segundo ele executa 100 quilômetros por ano no trecho sul. O parlamentar cobra da Agência Nacional de Transportes Terrestres que a duplicação seja concluída em até 5 anos.
Joaquim Passarinho do PL alerta para a situação das rodovias federais no Pará em período que antecede a chegada das chuvas na região amazônica. O deputado cita BR-422, que já apresenta deterioração do asfalto e deslizamentos de barranco em menos de 1 ano de uso.
Joaquim Passarinho atribui o estado de má conservação à falta de planejamento do DENIT e do governo estadual. Ele também cita filas quilométricas de caminhões na BR-163 e a falta de manutenção das BRs-155 e 158, essenciais para o escoamento da safra da região.
Transportes.
Projeto em discussão na Câmara reforça a importância da Força Aérea Brasileira no transporte de órgãos para transplantes. Saiba mais com a repórter Júlia Lopes.
Em 2025, o Brasil atingiu uma marca histórica ao realizar até o primeiro semestre quase 15 mil transplantes, segundo dados do Ministério da Saúde. O avanço no número de procedimentos está diretamente ligado ao sistema de logística da Força Aérea Brasileira, responsável por transportar no ano passado 232 órgãos em todo o território nacional. Nesse cenário, a Comissão de Saúde aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do DEM do Tocantins, que prevê o uso contínuo da estrutura da FAB com a manutenção permanente de aeronaves dedicadas ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. O texto aprovado também estabelece o uso de meios de transportes apreendidos judicialmente para a execução dessa tarefa. De 2016 a setembro de 2025, a FAB realizou quase 2 mil missões e viabilizou o envio de 2.400 órgãos, segundo dados oficiais. No ano passado, de janeiro a setembro, foram realizados 196 transportes em atendimento a 175 solicitações. Fígados e corações lideram a lista dos órgãos transportados, seguidos por rins e pulmões. A relatora da proposta, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, destacou que o intervalo de tempo entre a retirada e o implante do órgão impõe prazos rigorosos, até 4 horas para coração e pulmão, 12 horas para o fígado e até 48 horas para rins. A parlamentar afirmou ainda que em um país de dimensões continentais e com profundas desigualdades regionais, o deslocamento imediato é essencial para garantir a viabilidade e a segurança dos procedimentos.
Essa iniciativa, ela traz para a rede do sistema de saúde mais condições para fazer essa cirurgia de transplante, para atender mais pacientes, diminuir essa fila e, com certeza, salvar vidas.
Apesar dos números recordes de transporte, a fila de espera ainda representa um grande desafio. Mais de 80 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. A proposta, que altera a lei de 1997 sobre o apoio da FAB para transporte de órgãos, ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, solicita ao governo a realização de um mutirão para indenizar vítimas de hanseníase que foram afastadas das famílias. A congressista lembra que existe uma lei para garantir o direito, mas ela não tem sido efetivada.
Heloísa Helena cumprimenta o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase por sua luta contra o preconceito e pelos direitos das pessoas afetadas pela doença e reforça que a situação tem cura e o protocolo de tratamento está disponível no Serviço Público de Saúde.
Educação.
Proposta em análise na Câmara estabelece ajuda de custo para transporte dos conselheiros do Fundeb. A repórter Daniele Lessa tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante o pagamento das despesas com transporte dos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, quando as reuniões ocorrerem fora do município de residência do conselheiro e não puderem ser realizadas de forma virtual. Os Conselhos do Fundeb existem em todos os estados e municípios e têm a função de fiscalizar a distribuição e a aplicação dos recursos do fundo que financia a educação básica pública no país. país. Atualmente, a legislação prevê que essa atuação não é remunerada. O projeto foi apresentado pela deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, e previa a possibilidade de pagamento de jetons, que são valores pagos pela participação em conselhos. No entanto, a Comissão de Educação aprovou uma versão alternativa do texto, apresentada pela relatora, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Segundo a relatora, a proposta busca preservar o caráter voluntário da função, sem transferir custos pessoais aos conselheiros, especialmente nos casos em que o deslocamento gera despesas.
Então, que o relatório, o objetivo foi, olha, nós continuamos sem remuneração, que é a regra, e é importante que as pessoas participem de maneira voluntária, mas essas pessoas têm que ter a despesa de transporte remunerada, por uma questão de justiça, inclusive para viabilizar, porque o papel do conselho é muito importante. Então, é um momento, assim, bom, teve anuência de toda a comissão, todos concordaram, outros deram relatos, porque se você está dentro do período de trabalho, você já é remunerado pelo que você faz, então a gente não pode ter remuneração dobrada.
O projeto segue agora para análise nas comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defende a responsabilização de ministros da Suprema Corte por supostos abusos e tentativas de silenciar opositores. O deputado alerta ainda sobre uma possível interferência do judiciário para influenciar o cenário das eleições.
Marcel Van Hatten reivindica o direito de autoridades criticarem ministros sem retaliações. Ao citar a CPI do crime organizado, ele comenta os embates decorrentes dos indiciamentos propostos pelo relator e defende o impeachment de ministros no caso de comprovação de ilícitos.
Segurança Pública.
Proposta que está sendo examinada pela